gente, tudo bem? Estamos aqui no nosso ViaCast. Eu me chamo Elisângela Mendes e eu estou aqui com uma nossa convidada especial. Vou falar um pouquinho dela aqui para vocês antes dela comentar, tá? Roberta Neiva. Roberta Neiva é formada em administração, pós-graduada em marketing e recursos humanos. Também possui MBA em gestão pública, empreendedora e atua em desenvolvimento profissional. Há mais de 10 anos, gente. Olha o tamanho da bagagem, né? É criadora e CEO da agência IP de publicidades. Possui experiência em marketing digital, marketing eleitoral e mentoria em empresas. Também já atendeu mais de 180 empresas, gente. Olha só, em diferentes segmentos de mercado. Professora universitária e instrutora do SENAC na área de gestão e comércio. Criou metodologia, o jogo do marketing, que ela vai já falar um pouco para a gente sobre isso. É um treinamento, imersão e planner, que já impactou mais de 280 empresários, gente. Pensa esse negócio. E também uma forma de investir e planejar executar ações para faturar mais e ter resultados reais. Vocês querem isso para a empresa de vocês? Vamos já conversar com a Roberta. Oi, Roberta, tudo bem?
Oi, Elisângela, boa tarde, tudo bem?
Um prazer, viu?
Queria agradecer aqui você pelo convite. Agradecer a Via Sapiens Online, essa faculdade que está aí com um ano de mercado, né, revolucionando a Ibiapaba. Agradecer o diretor Ótila Carneiro pelo convite também. Boa tarde para vocês, vamos começar, né?
Muito bem, gente, vocês viram um pouquinho, né? Agora a Roberta vai falar para a gente aqui um pouquinho da Roberta empreendedora. Como é ser empreendedora nos dias atuais, Roberta? Por que você escolheu isso?
Porque não foi fazer concurso. É mais fácil. Eu acho que, assim, a minha ideia... Eu acho que eu nasci para ser empreendedora. Eu sou muito inquieta, né? Então, assim, eu não gosto muito de rotinas. Não gosto muito de rotinas, né? De cumprir determinadas... Ser sempre a mesma coisa, né? Todo dia a mesma coisa. Então, para mim, o empreendedorismo, ele é esse dinamismo, né? O que muda a rotina da gente. Todo dia é uma coisa diferente, um desafio diferente. E quando eu estava na adolescência, eu sempre pensava, né? O que que eu vou ser? Aquela ideia do que eu vou ser quando crescer, né? O que que eu vou ser? Que carreira eu vou seguir? E eu gosto muito de negócios e de pessoas. Então, por isso que eu decidi fazer administração. E assim que eu entrei em administração, eu já comecei a empreender. Eu tenho um CNPJ, que hoje é o da agência IP, que é 08, o início, né? Então, eu tinha 18 anos, abri minha primeira empresa e estou com ela até hoje, né?
Nossa, agora que você entrou aí no CNPJ, né? Vamos aqui. Fala aí pra gente, como foi que você decidiu? Não sei se foi uma decisão de você criar a agência IP.
A agência IP, ela nasceu de eu, formada em administração, queria muito, muito estagiar, vivenciar o marketing. Porque são duas áreas que eu me especializei, porque eu amo muito, que é gestão de pessoas e marketing, né? E aí eu tive, né, a oportunidade de vivenciar um desafio de trabalhar no marketing eleitoral, numa campanha eleitoral. E aquele desafio, a gente fez essa campanha de forma extremamente amadora, né? Trabalhando dia e noite naquele movimento do marketing político, né? Aquela energia, naquele calor. Imagina. De uma campanha política. E após, né? Após essa campanha, eu vi a necessidade de mercado, né? Da Serra da Ibiapaba, de ter uma agência de publicidade, uma agência de marketing. Eu nem acho que é uma agência de publicidade, eu acredito que é uma agência de marketing que fosse mais voltada para a estratégia, que tivesse um profissional de marketing, um administrador, um especialista em marketing, né, que trabalhasse além da parte criativa, né, da produção de vídeos, de posts, trabalhasse também a estratégia. Pesquisa de mercado, estudo, né? Ferramentas do marketing dentro desse serviço. Então, vendo essa necessidade, aí eu criei a agência IP. IP, né? Porque é da nossa região.
Sim.
Né? Porque é bem... Eu queria um nome fácil, mas que trouxesse a nossa personalidade, né? De ser serranos, né? De chamar a atenção, né? Então, o IP amarelo, ele chama muito a atenção em determinados períodos da nossa serra. E eu acredito que o marketing, o trabalho da gente é assim.
Então, a agência, ela trabalha desde o início. A pessoa não sabe o que ela quer. Ela procura a agência consegue ajudar ela no planejamento estratégico dela, a ponto de ela conseguir também ter uma imagem do jeito que ela está querendo. Isso para todos os segmentos.
Para todos os segmentos, né? Mas o planejamento estratégico voltado para as áreas do marketing, né? Porque como você é um especialista na área, você sabe também que existe o planejamento estratégico, que eu acredito que é o que a gente vai conversar mais aqui, de várias áreas, né? Que cada área precisa do seu planejamento estratégico, né? Do seu planejamento estratégico de negócios. E a agência faz esse planejamento estratégico de negócios para o marketing.
Que bom que nós temos a agência IP aqui, viu? Na região. Muito bom. E agora, voltando aqui, só tira uma dúvida. O que é o jogo do marketing?
O jogo do marketing, né? Eu criei porque eu sentia necessidade de explicar para as pessoas, para empresários, para gestores de negócio, como ver o marketing de forma estratégica. Nós que somos profissionais da área de gestão, de administração, de recursos humanos, a gente sabe que existem ferramentas para se fazer gestão. Né? Existem ferramentas, né? A gente estuda, a gente passa por uma faculdade, né, que é super importante para que a gente entenda ferramentas para gerir negócio. E eu queria que os gestores, que os empresários, eles tivessem essa visão. Essa visão. E essa visão aos meus olhos, ao meu método, depois de tudo que eu passei. Na faculdade de administração, na pós-graduação e toda a minha experiência no marketing, nesses 7 anos de marketing. Então, o jogo do marketing, ele é meus aprendizados. Né? É tudo, entendi, que eu errei, que eu acertei. E aí, eu fiz criei um método, né? Porque eu entendo, Elisângela, que o marketing, ele é como um jogo de tabuleiro.
Uhum.
Né? Se você já tiver jogado banco imobiliário,
esse,
né?
Aí eu joguei muito há muito tempo.
Banco imobiliário, né? Você vai, tem casas e desafios, né? E que cada desafio é um avanço de casa, tem uma tomada de decisão que você vai ter que voltar casas.
Isso não quer dizer que perdeu,
que,
né?
Que perdeu, mas vai ter que voltar casas, né? No banco imobiliário, você faz uma jogada aqui, aí fica na prisão, ou tem um prejuízo, né? Então, eu acredito que o jogo do marketing, eu vi o marketing assim, que eles são casas que você precisa avançar, são etapas que você vai precisando cumpri-las para conseguir um resultado final. A impressão que se fala em marketing, ah, eu vou fazer um outdoor, eu vou contratar um digital influencer, né? Se isso não for estratégico, é prejuízo.
E você sabe, né, que o marketing, ele também, você não lida só com a parte técnica, porque tem a parte técnica, né, mas tem a parte humana. Né, e que às vezes, talvez, para você é o mais difícil.
Para mim é o maior desafio. É, eu decidi, né, fazer gestão de pessoas. Né, a gente hoje, o RH novo, né, ele nem gosta muito do termo RH, né? A gente gosta de gestão de pessoas. Eu decidi fazer gestão de pessoas porque, para mim, além de eu amar pessoas, né? Meu marido brinca que eu tô viajando, aí eu entro no banheiro e saio com a minha melhor amiga de infância, né? Eu faço amizade, eu sou louca por pessoas, né? Eu gosto de pessoas. Mas, além disso, de querer entender mais as pessoas, de querer trabalhar melhor com elas, eu acredito que as pessoas é a parte fundamental e mais importante no sistema organizacional. A gente sabe que a organização, a empresa, ela é um sistema, mas que a parte mais importante, né, que é o coração mesmo, né, do negócio, são as pessoas. E é o desafio maior, sim. É o maior desafio, eu acredito que de muitos empresários.
Que também é não deixa de ser um capital humano, né? Algo que você tem que investir e também que é considerado investimento,
é,
né?
É investimento.
Dentro de uma empresa, né? E eu trouxe, gente, aqui algumas perguntas para a Roberta, né? A respeito dessa questão dos recursos humanos, né? Que é um RH mais estratégico nas empresas. Ela vai falar um pouco para a gente e nos ensinar também um pouco, né? Você aí que tem empresa ou tem interesse em abrir, ter o seu RH mais estratégico, né? Vamos aprender aqui com um especialista hoje, tá, gente? Vamos lá. E a primeira pergunta que eu tenho aqui para a Roberta, né? E a gente comentou que a sua especialização, Roberta, foi gestão de pessoas, né? Recursos humanos. Mas, assim, esse despertar para essa área, ele veio dessa comunicação que você tem, né? Essa vontade, esse desejo de comunicar com as pessoas, né? E, assim, qual a relação que você faz entre essa questão de pessoas, comunicação, a facilidade, né, de lidar com as pessoas, com a parte técnica de gestão de pessoas, com a parte técnica de RH.
É, o RH, ele passou por muito tempo sendo um RH operacional. Né? Estava extremamente focado na seleção, na contratação, né? Na demissão, nas rotinas do departamento pessoal. Por muito tempo foi visto o RH dessa forma. Né, mais operacional. Hoje, muitas empresas entendem a importância de ter um RH estratégico. Estratégico no ponto de que, na hora de fazer o seu planejamento estratégico, você ter um espaço para o RH. Às vezes tem espaço para o marketing, tem espaço para as finanças, para a logística, né, mas não tem espaço para o RH. Hoje, esse RH mais estratégico, ele quer estar alinhado às metas e aos objetivos da empresa. Hoje, a empresa que vê o RH dessa forma vai ter uma diferenciação muito grande no resultado final. Entendendo que, por exemplo, qual é o meu objetivo como negócio? É, o que que eu quero? Às vezes, eu já ouvi gente falar assim, lá vem essa besteira da missão, visão e valores de novo. Né? Eu já ouvi esse tipo de coisa. E não entende a importância disso dentro da organização. Entender onde é que você quer chegar. E a partir de onde você quer chegar, a partir da informação de onde você quer chegar, criar estratégias para isso. E o RH é fundamental. Quantas pessoas eu vou precisar para conseguir chegar nesse local? Porque às vezes o empresário ele entende que contratar uma pessoa é o quê? É mais um gasto.
É verdade.
Não entende como um investimento. Então, se eu começo a colocar isso de forma mais estratégica, pensando... Onde eu quero chegar? Quantas pessoas e quais pessoas podem me ajudar a chegar onde eu quero?
O resultado, né? Que tanta empresa sonha, né? O resultado lá da visão, da missão, e que muitas vezes você faz copiando de outras empresas, né? Mas não faz pensando no que realmente você deseja para o seu negócio, né? Isso. Que é tão importante, que ali é a direção, né? E a próxima pergunta, né? Você como líder. Agora vamos ver a Roberta como líder, né? Quais são os principais desafios da gestão de pessoas? Você como líder, você como empreendedora, você que também tem funcionários.
Para mim, né? Os maiores desafios da liderança de gestão de pessoas, né, no meu caso, é gestão de tempo e pressão. Isso, para mim, é muito difícil porque eu trabalho com criatividade e com tempo. Então, eu preciso ter agilidade, mas eu preciso ser criativa. E lidar com essa pressão, repassando ela para uma equipe criativa, é muito difícil. Nós sabemos, Elisângela, que toda empresa precisa traçar metas e trabalhar com metas diárias. Para uma equipe de vendas... É fácil você chegar numa reunião e dizer, olha, nós temos que aumentar agora 5% do volume de vendas desse mês. E a equipe vai trabalhar em cima de números. Agora, como que eu vou chegar para a minha equipe e vou dizer, vocês vão produzir tanto material, aumentar? É muito complicado pela questão criativa.
Criativa, né?
Criativa. Então, dos desafios são esses, a gestão de tempo e de metas, também a questão... De manter uma equipe motivada e engajada. Eu acredito que seja o desafio de muitos líderes, né? De manter a equipe motivada e engajada. A motivação é muito algo muito interno. O que me motiva pode não lhe motivar, né? É. Não existe fórmula pronta para motivação. A gente que estuda RH, a gente sabe disso. Um dia desse eu fui chamada para dar uma palestra sobre motivação para o trabalho. Aí, essa semana, eu conversando com meus alunos, eu até brinquei. Eu digo, olha, gente, a minha motivação para o trabalho é os meus boletos.
É uma grande motivação e bem concreta.
É os meus boletos, né? Então, cada um tem as suas motivações, né? É complicado eu falar que vou motivá-la para o trabalho.
É, né?
Principalmente, eu vou fazer uma palestra motivacional para 50 pessoas, né? Que tem... seus aspectos individuais diferentes, suas histórias diferentes, seus valores diferentes, seus objetivos de vida diferentes, né?
Estou aqui imaginando você indo se preparar para uma palestra motivacional, né? Com foco nas pessoas. E você vê lá um público que, para alguns, o que motiva é uma coisa e outra. Como que se faz isso aí, né? É.
Hoje a gente trabalha, né? Tanto para a gente que trabalha com desenvolvimento, né? Como eu sou instrutora do SENAC, trabalho na área no eixo de gestão e negócios. Então, assim, a gente trabalha com desenvolvimento pessoal, né? Criando reflexões, percepções, gerando insights para que a pessoa mude, melhore, né? Se desenvolva, desenvolva habilidades, desenvolva atitudes, mas criando insights, criando percepções, né? É muito complicado você dizer que vai fazer uma palestra motivacional, né?
E vai sair de lá todo mundo motivado.
Motivado para o trabalho, né?
Ou seja, o que...
Não, bom é que assim, é motivação para o trabalho, né? Motivação para o trabalho é as bolas.
Quem lhe contrata tá esperando que aquela equipe saia ali, uau!
Uau!
Vou vencer. Mas o que você faz é despertar neles o que eles vão encontrar neles mesmo, que a motivação que eles irão encontrar, né?
Aspectos internos, né?
Ia ser bem difícil, né? Se a gente fosse pensar aqui, talvez pudesse dizer assim, que o RH, ele entende das pessoas, os benefícios e tudo isso mais, que cuida da parte técnica toda, capital humano, treinamento e desenvolvimento, mas a parte mais sensível, né, é essa parte que vem de dentro do ser humano, né?
É, a complexidade do ser humano mesmo, né?
E que ainda dependemos deles para o trabalho, né?
Com certeza, para os resultados, né?
E a nossa terceira pergunta aqui, qual a importância de um setor de RH estruturado dentro de uma empresa, Roberta?
Vai impactar diretamente nos resultados, né? Como eu já falei, para mim as pessoas são fundamentais no sistema organizacional. Se uma pessoa... pode botar a perder todo o resultado da empresa. Um colaborador pode botar a perder todo o resultado, todos os esforços que a empresa está fazendo. Então, eu acredito que você fazer estratégia dentro do RH é fundamental. Né? No sentido de contratar as pessoas certas, realizar um bom processo de seleção, de recrutamento e seleção, contratar da forma as pessoas certas, fazer uma boa integração, e trabalhar o treinamento e desenvolvimento, que eu acredito muito, foi assunto do meu TCC de faculdade, foi treinamento e desenvolvimento, e da minha pós também, né? O trabalho, né? O artigo que eu apresentei para aprovação final na minha pós foi treinamento e desenvolvimento. Eu acredito muito no treinamento e desenvolvimento. Muitas vezes eu contrato pessoas sem experiência na agência, porque eu acredito no treinamento e desenvolvimento.
Que você vai conseguir fazer com que aquela pessoa se desenvolva. Você vai conseguir, né? Uma pessoa entrando na sua empresa e sai de maneira diferente, né? Ali tem toda uma experiência. Ali já é um treinamento.
É um treinamento, é uma vivência, né? E assim, eu busco passar tudo que eu sei. Né? Compartilhar tudo que eu sei.
Quem é esperto vai querer, né? Tá do seu lado.
Muitas vezes eu me sinto, às vezes eu conversando até em reunião de equipe, eu disse, eita, dei uma de professora agora aqui, desculpa aí.
Incorporei
a professora, mas é isso. Então, eu acredito muito nisso.
E sim, quando se fala em RH estruturado, né, Roberto, o que você acha? Algumas empresas, assim, olham para o RH, é meio que isolado, é um setor a mais, né? Mas o RH ajuda muito os outros setores, porque, afinal de contas, nem todo líder dos outros setores são capacitados para lidar com pessoas, né? Para serem líderes, né? Para motivar os seus colaboradores, os seus funcionários. E o RH, ele também é estratégico nesse ponto.
O RH, ele é estratégico a partir do momento que, na hora, ele começa. Por exemplo, eu vou fazer um recrutamento para uma seleção, né? Ele começa a ser estratégico a partir dali, né? A necessidade de pessoas, né? Você já parou, e eu pergunto para os empresários que estão assistindo aqui esse podcast, quantas vezes você parou para analisar se aquela equipe é o suficiente? Né? Se aquela equipe está fazendo demais ou se está fazendo de menos? Começa no estudo disso. Às vezes, o empresário, ele abre um processo de seleção, mas ele não tem desenhado, ele não tem organizado as tarefas que vão ser executadas por a pessoa que tem aquele cargo.
Uhum.
Né? Então, o desenho do cargo, a descrição das atividades, a remuneração, a quantidade de pessoas para aquelas funções, né? Tudo isso, o perfil da vaga, tudo isso faz parte, começa já a fazer parte do estratégico, do RH estratégico.
Às vezes a pessoa quer apagar um incêndio, então precisa de alguém agora, né?
É, e aí faz uma seleção de qualquer jeito. É. Né? Eu brinco também em sala de aula que eu digo assim, contrato de trabalho é pior que casamento civil. É bem facinho para você fazer, mas para desfazer...
E o trabalho que dá no meio do caminho, né? Muitas vezes.
É complicado, né? Envolve um esforço muito maior. Então, eu brinco muito. Então, assim, até por isso que a gente tem que ser estratégico no processo de contratar, né? Às vezes, por exemplo, outra coisa que eu faço um paralelo muito grande quando eu estou em sala de aula explicando sobre esse assunto, sobre o sistema de RH, é a importância do recrutamento. Eu digo, gente, se você tá louco, doido para namorar, para casar, né? Se você tiver mais opções... É possível que você consiga escolher melhor. Quanto menos opções e maior o desespero, a tendência de escolher errado é enorme, né? Então, isso serve para relacionamentos e serve para empresas, né? Quando a gente está muito desesperado para ter uma pessoa, geralmente a gente escolhe errado. Porque não tem cautela, não tem tempo no processo.
É a urgência, né? É complicado, né? Enfim, mas então, vamos aprender muito hoje ainda, porque ainda tem aqui a quarta pergunta, né? É como mudar a realidade das empresas que ainda não possuem um setor de RH estratégico, assim como você está escrevendo para a gente?
Eu acredito que a primeira coisa é entender a importância disso, né? De que só o departamento de pessoal não dá conta. Eu tive uma experiência recentemente de uma empresa grande, um grupo grande de empresas que ele não tem um setor de RH estruturado. Tem um Nossa. Departamento pessoal. E já eu convivo, né, um pouco com a Nutrilight, né, porque eu sou instrutora dos aprendizes, jovem aprendiz Nutrilight, que eu vejo a diferença do setor estruturado de RH. Primeiro, o empresário ele precisa entender a importância disso nos resultados. Né? Não é só sobre pessoas, é sobre resultados. Né? Como as pessoas são parte fundamental, né, é sobre resultados. E aí, Roberta, como é que eu vou implantar um sistema de RH aqui no minha empresa? Primeiro, escolho uma pessoa bem, né, para tomar de conta disso. Um profissional da área para tomar de conta. Entenda que o RH é um sistema. Ele inicia no recrutamento e finaliza pós-demissão. Então, nós temos o recrutamento, a seleção, a contratação, a integração, o treinamento e desenvolvimento, qualidade de vida no trabalho, controle de clima organizacional, cultura organizacional.
Nossa,
são inúmeros
coisas, né?
Aspectos, até o desligamento. Né? Então, são muitos aspectos que envolvem o sistema de RH. Né? Talvez, assim, me dá um conselho aqui para onde começar. Comece entendendo a estrutura operacional da sua empresa, né? A estrutura de pessoas. Começa a descrever todos os cargos e todas as funções. Vê a quantidade de pessoas para cada uma dessas coisas. Cria um manual interno, né? Porque facilita. Eu criei o manual da IP, facilitou muito o processo de integração. Você vai chegar aqui, você vai ler logo o manual interno da empresa. Você vai entender o que é que pode, o que é que não pode, né? Quais são os nossos processos, o que é que a gente faz, qual é a nossa missão, visão e valores, né? Que comportamentos a gente espera de você, que comportamentos não são aceitáveis. Então, com o manual interno, facilita muito os processos.
Porque ali é como se fosse, assim, a enciclopédia, né? É a busca, né?
É o manual de instrução, né?
É o manual de instrução. O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer.
Tá ali.
Estando claro, é
estando
mais
claro,
fácil.
Que
né?
É um dos desafios também, você me perguntou sobre desafios dos líderes em RH, é a comunicação clara e assertiva, né? A gente tem essa dificuldade. Por exemplo, feedback. Né? Como dar feedback? Como dar um bom feedback? Né? E como fazer com que a sua equipe crie uma cultura de valorizar feedbacks? Né? Isso é importante.
E por que é bom dar o feedback, né? Porque muitos não dão feedback.
Não dão feedback.
Não chega para lá.
E aí, no feedback é o momento em que você alinha as expectativas da empresa e do colaborador. né? O colaborador coloca seus posicionamentos, seus anseios, né? Suas expectativas, e a empresa coloca dela, porque às vezes a comunicação não está clara. O colaborador acha que está arrasando e a empresa não está satisfeita com os resultados.
E não,
mas falta essa comunicação.
É, que é tão importante para alinhar, né? O alinhamento, né? Que chama,
alinhamento.
Né? É. E, Roberta, me diz uma coisa. Como que o RH pode impactar no resultado de um negócio? Como que você vai falar isso para um empresário que, assim, tipo, não tem um RH estruturado, né? E pensa muito nas questões financeiras, é claro, como todo mundo tem que pensar no seu lucro. Mas como que você fala que um RH estruturado, né, ele vai aqui impactar positivamente no resultado do negócio?
Primeiro, porque basta você dizer assim, ó, você sabe que na sua empresa tempo é dinheiro? É. Um RH bem estruturado, ele vai diminuir, né, desperdício de tempo, vai fazer melhor uma gestão de tempo, porque tu vai entender se o colaborador, ele sabe o que deve fazer, né, se ele foi bem integrado, se ele foi bem escolhido, né, ele causa menos prejuízos, né, é menos falhas, menos erros. Fora isso, a produtividade, a qualidade de vida, o profissional que está melhor, né, no seu trabalho, ele produz mais, existe uma rentabilidade maior, sem falar também em gestão de crises, né, conflitos organizacionais, dar um processo de demissão, fazer uma demissão por justa causa, tudo isso, trocar pessoas, né, o turnover é muito alto, né, então assim, ah, tá toda hora trocando, eu vou fazer o processo de seleção, fazer o processo de treinamento novamente, tudo isso impacta nos resultados financeiros do negócio, na percepção de marca da empresa.
Pelo tempo, né?
Aí o funcionário que não gosta do seu trabalho, que está insatisfeito com o seu trabalho, ele tende a fazer um trabalho mal feito. Né? Isso pode afetar o atendimento. E aí causa no cliente uma percepção de marca ruim. Aí já vai ter que gastar com marketing. Né? Aumenta os custos com marketing para melhorar a imagem da marca. Então, é um sistema. A gente sabe que é um sistema.
É, tipo, né? Uma cadeia.
Uma coisa, né? Uma coisa impacta na outra. E eu acredito que o RH, ele precisa ocupar um espaço importante nesse sistema.
Precisa ser olhado com mais carinho, mais detalhe, né? Mais detalhe, mais importância, né? Para não ter esses prejuízos, essas perdas no meio do caminho, né? Esses conflitos que você comentou aí no meio do caminho, né? Roberta, eu queria agradecer, assim, na verdade, eu quero agradecer sua participação aqui conosco. Ah, eu quero saber se você quer, assim, teve alguma coisa que você queira ainda falar sobre esse assunto, uma mensagem que você queira deixar para os nossos empresários aqui presentes, ou aspirantes a empresários, porque começa logo certo, né?
Começa certo, é muito importante começar da forma direitinho, né? Fazer direitinho. Eu só queria dizer, né, que agradecer a oportunidade de estar aqui falando de um assunto que eu gosto muito, né, que é conscientizar gestores da importância do conhecimento. Eu sei que a gente começa o negócio cheio de sonhos, às vezes não tem uma faculdade de administração, não pode contratar um profissional, mas você vai com a cara e com a coragem. Eu admiro muito muitas mulheres que estão aí empreendendo, com sua lojinha virtual, né, cuidando, lutando, batalhando, acho fantástico. Mas é muito importante buscar o conhecimento. Né? Hoje a faculdade Via Sapiens tem um curso de administração, tem um curso de gestão de recursos humanos, né? Tem um curso de administração de forma presencial, tem um curso de gestão de recursos humanos de forma online, que o que possibilita as pessoas parar para estudar. A faculdade, ela dá insights muito poderosos. Cursos dão insights muito poderosos, que mudam a realidade dos seus negócios. O mercado está cada vez mais competitivo. O cliente cada vez mais exigente, com muita informação. Então, aquela história de fazer campanha enganosa, ou de você tratar mal as pessoas e aquilo não tomar uma proporção enorme, isso não existe mais. Então, as empresas, os empresários, precisam estudar. Precisam. Eu sei que muita gente não quer, depois de determinada idade, eu vou voltar para uma sala de aula. Tem a opção de fazer o curso online, né, no conforto da sua casa, mas busque conhecimento. Porque estruturar o RH do seu negócio vai fazer uma diferença gigantesca. Então, a mensagem é essa, queria agradecer a oportunidade, parabenizar o trabalho da Faculdade Via Sapiens, né? Nessa democratização da educação, oportunizando, né, as pessoas a fazerem seus cursos, né, dentro de casa. Eu acho que a questão do Via Sapiens Online, né, brilha aos olhos, porque eu sei que muitas pessoas têm a questão da dificuldade geográfica, né, da questão da logística mesmo, do seu trabalho, da sua rotina. E hoje a faculdade trazer, né, essa possibilidade com ótimos profissionais, como a professora Elisângela, né, uma experiente na área, coordenando esse curso, estando presente na vida dos alunos. Eu acredito que isso é fantástico. Queria parabenizar, agradecer o convite, me coloco à disposição, qualquer momento, pode me chamar.
Obrigada, Roberta, quero que você tenha outros encontros comigo aqui, tá certo? Pra gente falar de outros assuntos aqui dos nossos alunos. Então, quero agradecer também a nossa audiência que nos assiste, a nossa direção, o corpo técnico que está aqui por trás aqui, né? Só organizando tudo para que a gente esteja aqui nesse momento. E, gente, até o próximo ViaCast. Tchau!